O Falação é patrocinado por IP. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERGE, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nesta semana, o podcast recebe Maria Elisa Curcio para falar sobre a importância da comunicação nos processos de governança. Ela é diretora jurídica e de relações institucionais da IP. Maria Elisa, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. É um enorme prazer tê-la conosco hoje.
Boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
Maria Elisa, como de costume aqui no Falação, nós sempre queremos ouvir um pouco mais sobre a nossa convidada antes de entrarmos no tema do episódio. Então, vamos lá. O que podemos conhecer da Maria Elisa hoje?
Bom, de formação, eu sou advogada e cientista social, tenho mestrado, doutorado no Direito, Direito Político e Econômico, busquei uma formação bem diversa, fui fazer um MBA em Gestão de Indústria Química, uma especialização em Tecnologias Ambientais, então sempre tentando olhar aí do ponto de vista mais completo possível como eu poderia criar esse arcabouço aí para suportar toda a área jurídica e de relações institucionais no ambiente que eu tivesse. Sou mãe, tenho dois filhos, trabalho na IP, na Química Amparo, uma empresa 100% nacional, capital nacional, e estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, é muito especial, uma oportunidade muito ímpar de poder contribuir, conversar um pouquinho com vocês, aprender bastante, enfim, contem comigo.
Maravilha! Pois é, o tema desse episódio, então, é sobre governança corporativa, né, e a importância da comunicação nos processos de governança. Maria Elisa, vamos começar, então, ouvindo de você, por que falar disso, né? Qual é a importância de levar esse tema para as empresas?
Bom, se você olhar a minha trajetória profissional, a minha experiência maior, a concentração da minha carreira foi em empresas americanas que investiam no Brasil, olhando para o nosso país, que é tão rico, tão especial, como uma oportunidade de crescimento, de busca aí por resultados positivos. E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar numa empresa 100% brasileira, de capital fechado, e que olhou para a governança como uma oportunidade de buscar melhores ferramentas de gestão, de transparência, de concretizar, de certa forma, os seus valores por meio de uma estrutura que dê segurança não só para quem trabalha conosco, como os nossos colaboradores, mas também toda a cadeia que integra aí os stakeholders que estão nesse ambiente da IP. Então, respondendo objetivamente, quando a gente fala de governança, a gente está automaticamente falando de segurança, de transparência, de valores, de crenças. É uma forma mais fácil de trabalhar a gestão da companhia.
Por falar, então, na gestão da companhia, fico curioso para ouvir um pouco melhor sobre como que a IP se organiza, como é que as áreas dentro da organização estão conectadas, né? Como é que se estruturam as áreas de comunicação, de relações institucionais, e como que todos esses agentes estão em contato?
A nossa governança, a gente tem uma governança muito clássica, então vamos separar em dois níveis, a governança corporativa e os órgãos de gestão. Então, a governança corporativa, a gente tem um conselho de sócios, tem um conselho de administração, que é deliberativo, com conselheiros independentes e com conselheiros que são sócios da empresa. E tem os comitês que servem, comitês técnicos que servem a pauta técnica que fomenta toda a ambientação, toda a discussão, toda a agenda do Conselho de Administração. Esse é o nível da governança corporativa. Quando a gente fala da estrutura da empresa, onde o jogo acontece, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, a gente tem um presidente executivo que atua como responsável aí pelo negócio Química Amparo, e junto com ele nós temos executivos que reportam diretamente a ele, que trabalham as pautas técnicas. Então nós temos uma área de marketing comercial, uma área jurídica e relações institucionais, uma área de finanças, nós temos uma área de gente, nós temos uma área de P&D, então de supply, então são áreas técnicas que reportam o presidente no modelo muito clássico de organização. A nossa comunicação, a gente tem uma área de comunicação interna dentro da diretoria de gente e uma área de comunicação externa que fica dentro dessa estratégia de reputação na área de relações institucionais e sustentabilidade.
Maravilha! Levando em consideração a sua experiência em outras empresas, também o que você observa, eu imagino, dentro do seu círculo social, conversando com outros profissionais em outras organizações, né? Como é que você enxerga os principais desafios para a governança hoje em dia nas organizações?
Como principais desafios, que a governança ela não seja engessada à literatura, mas que a governança ela tenha essa habilidade, de se adaptar à cultura e aos valores da organização, para que ela não seja uma ferramenta de engessar algo que poderia ser muito mais fluido. Então, esse equilíbrio entre as regras, as políticas e tudo aquilo que traz o ordenamento que traz essa forma de gerir a organização, que ela seja muito conversada e trabalhada, para que ela não seja um processo de congelamento. Então, a governança, muitas vezes, ela, ao invés de facilitar, ela dificulta a fluidez da organização. Acho que a magia e a mágica de fazer uma boa governança é conseguir dar a transparência e fazer com que os valores da organização sejam de fato vivenciados pela empresa, não só dentro de casa, mas também por toda a cadeia, ainda mais falando de uma empresa de bens de consumo que está presente em quase 100% dos lares do Brasil, fazer com que essa comunicação seja fluida e que a gente não tenha gargalos ou barreiras dentro desse processo de gestão, e transparência da conformidade e compliance.
Muito bom. Após toda essa grande introdução sobre o assunto, podemos conhecer agora um pouco mais na prática como é que a IP tem trabalhado essas questões, né? Então, conte para nós, por favor, Maria Elisa, como a empresa tem trabalhado, como esse tema também tem repercutido aí dentro.
Bom, nós somos uma empresa 100% brasileira, de capital fechado, e a decisão por implementar a governança na companhia dessa forma mais clássica, de conselhos, de comitês, de estruturas que fomentem as discussões técnicas dentro do conselho, veio muito como uma vontade dos sócios de fazer com que nós tivéssemos uma empresa que colocasse para fora, que traduzisse para fora muito dos nossos valores. Então, há mais de 10 anos atrás, os sócios, com uma vontade aí de perpetuação mesmo da empresa, decidiram organizar o conselho de sócios, o conselho de administração, robustecer as políticas internas e implementar dentro da nossa empresa requisitos de governança que seriam exigíveis para uma empresa de capital aberto, por exemplo, e não para uma empresa de capital fechado. E aí vem a pergunta, mas por que uma empresa de capital fechado, com sócio, concentração de capital, decidiu implementar algo tão sofisticado e algo que seria muito mais para uma geração de valor de alguém que quer investir na empresa? Porque quando a gente fala de conceito de comunidade, o conceito de comunidade para IP não é só onde a gente fabrica, mas é onde o nosso produto chega. É onde a gente consegue atingir o valor dos nossos produtos com o uso de produtos que efetivamente tragam a sua proposta de valor, que é a higienização, que é a perfumação, mas principalmente a higienização, produtos eficazes, com um preço que seja acessível à população brasileira. Então, a nossa missão é fomentar, a saúde, fomentar a higiene do lar com os nossos produtos que são feitos com tanto carinho, partindo aí das fábricas que a gente hoje não está só, no estado de São Paulo, na cidade de Amparo, mas em outras cidades do país.
Sim, muito interessante essa questão de aonde o produto chega também ser tão levado em consideração. E quando eu ouço essa frase, eu penso que é o tipo de ideia na qual a área de comunicação é necessária para que isso seja, não quero dizer comunicado, mas repercutido, enfim, propagado, primeiramente dentro da organização e, em segundo lugar, também para os demais stakeholders, né? Então, conta para a gente qual o papel que a comunicação empresarial tem tido nos processos de governança da IP.
A comunicação na nossa empresa, ela acaba fazendo muito uso de ferramentas como o mapa de stakeholders, como a matriz de materialidade, para a gente entender quem são os nossos stakeholders e principalmente quais são os temas materiais que aos quais a IP deveria ou deve estar inserida. Então, dentro disso, a comunicação, ela tem áreas bem definidas dentro da empresa. Então, a gente tem área de comunicação interna focada para os nossos colaboradores, a gente tem uma comunicação de produto direcionada para os nossos consumidores, investidores, mas a gente também tem uma comunicação reputacional que olha qual é o nosso valor, qual é o valor que a empresa entrega enquanto companhia para a sociedade e de que forma esse valor tem que ser comunicado para fora, dentro desse arcabouço do guarda-chuva da reputação. Por outro lado, indo um pouco mais especificamente para o tema da governança corporativa, a governança nada mais é do que o uso da comunicação como forma, como sedimentação da implementação das nossas regras, das nossas práticas internas. Então, vai desde documentos societários que circulam aí para os sócios, para os investidores, para os bancos que nos ajudam com fomento, para governo, para os nossos pleitos. Então, uma comunicação bem escrita, direta, ela é fundamental para que a gente consiga também ter uma governança estratégica e fluida dentro da empresa. Então, não querendo fazer propaganda assim, da nossa área, mas a comunicação ela faz parte principalmente da chave que vai abrir todas as demais portas de quando da nossa estratégia. Então, quando eu entrego uma ata bem feita, quando eu entrego uma pauta bem feita, quando eu comunico dentro do conselho temas a serem deliberados, a serem discutidos, quando a gente leva um bom texto para a imprensa, quando a gente vem diretamente ao nosso público-alvo, seja consumidor, seja colaborador, sejam candidatos que queiram trabalhar na nossa empresa, até a forma como a gente se expressa. Vou dar um exemplo: quando eu busco um candidato, uma candidata para trabalhar na IP, se a gente não diz exatamente o que a gente espera e o que a pessoa tem que esperar ao vir trabalhar conosco, a gente pode gerar frustração dos dois lados. Quando a gente vai conversar com dentro dos nossos programas de voluntariado, quando a gente vende o nosso produto, até a forma como a gente traduz o que a gente, o que o produto promete entregar. Se não for uma comunicação bem feita, eu posso gerar frustração de quem está atingindo a IP de qualquer forma, seja com a experiência do uso do produto, seja com a experiência de conhecer melhor a nossa marca, seja com a experiência de saber qual é o legado que a IP se propõe a ter dentro do nosso país.
Interessante, e pesquisando sobre a IP antes de sentar para conversar com você, Maria Elisa, me chamou muita atenção o programa de conformidade que foi lançado em 2020, né? Eu queria te pedir, te convidar a contar um pouco mais sobre ele para os nossos ouvintes.
Vamos lá. O nosso programa de conformidade, ele é bastante completo, porque ele olha a conformidade não só do ponto de vista de ética e integridade, mas também se desencadeia aí sobre como a gente desempenha as nossas atividades e como conduz o nosso negócio. Então, a conformidade ou compliance, usando o termo em português, a conformidade, ela trabalha, eu diria, em algumas estradas. Então, a gente tem uma estrada de garantir que as nossas políticas internas e os nossos valores sejam trabalhados e executados da forma como nós colocamos lá como regras internas, mas ela também pretende garantir que a companhia ande dentro do trilho de um bom atendimento à legislação do país. E aí, o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, que faz a convergência entre a legislação e as nossas políticas internas, que é colocar o valor da IP, os nossos valores enquanto cultura, acima de tudo, como norte, que faz com que nós tenhamos aí uma adequação à realidade de tudo aquilo que a gente pretende e promete entregar. E para isso, a gente acaba se valendo de algumas ferramentas que para algumas empresas podem ser simplesmente um certificado na parede, mas para a gente, a forma de atender esse certificado ou chegar com o reconhecimento desse regulatório traz um compromisso público e voluntário da empresa, mostrando aí por que a IP gosta ou tem tanto carinho por conta dessas entregas de certificações. Então, do que eu estou falando concretamente? Eu vou dar um exemplo que é o Proética. O que significa ser uma empresa Proética? O Proética é um programa de conformidade da Controladoria Geral da União, ao qual as empresas voluntariamente podem se candidatar para serem reconhecidas dentro desse programa de regras e atendimentos e requisitos dentro de um programa de conformidade. Então, nós, em 2001, conseguimos esse passo importante, que foi o reconhecimento, a primeira vez que nós submetemos, nós fomos reconhecidos, e um trabalho de melhoria contínua para que nós consigamos, de hoje para frente, continuarmos sendo reconhecidos dentro daquele arcabouço de regras e princípios. Nós também fizemos a assunção voluntária do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, do Instituto Ethos, que também foi algo que parte de dentro da empresa, nesse anseio de mostrar os nossos compromissos públicos e tornar de forma transparente como a gente conduz os nossos negócios. E outras certificações, como por exemplo a ISO 27001, que garante que nós temos um sistema robusto de segurança da informação implementado dentro da empresa. Então, esses são alguns dos exemplos de iniciativas voluntárias que foram sugeridas e trabalhadas e aprovadas dentro do nosso conselho de administração para que nós tentássemos o reconhecimento externo e que nós temos bastante orgulho aí de dizer que fomos reconhecidos publicamente pelas nossas regras e práticas de governança.
Excelente. E eu fico pensando no ouvinte do Falação que trabalha em comunicação dentro de sua empresa e que ouve uma história dessas e fica ali agitado, querendo implementar algum tipo de ação dessas em sua própria organização. Maria Elisa, que conselho você daria para esse profissional de comunicação, então, para poder trabalhar melhor com a governança dentro de sua empresa?
Olha, essa é uma pergunta muito simples, assim. Eu sempre falo que quando a empresa ou quando um líder, um grupo de líderes decide começar a trabalhar a agenda da governança, a gestão de informação, a organização muito simples das pautas, a documentação dos requisitos regulatórios, de uma forma muito básica mesmo, de estruturar o que é exigido pela lei, pelas normas regulatórias e o que é voluntário. Se a gente conseguir, num país tão complexo, de normas tão complexas, pensando que nós somos uma federação, então, lembrando aquela história da hierarquia das normas, a gente tem requisitos municipais, estaduais, federais, conseguir organizar esse atendimento da licença para operar já é muita coisa. Então, trazer previsibilidade para a liderança, para o CEO, para a CEO, para a diretoria, não trazer surpresas. Então, essa simples organização dos requisitos regulatórios necessários para a operação da empresa já é um trabalho gigantesco. Então, parece algo muito complexo, é complexo pelo volume de informações, mas, por outro lado, parte simplesmente de uma organização dos atos da gestão da companhia. Então, muitas empresas começam a estruturação da governança pelo conselho, por algo que já está lá em cima. Mas eu gosto sempre de sugerir que a gente comece da organização de baixo, para lá em cima chegar num conselho que reverbere tudo aquilo que já foi organizado previamente dentro da empresa.
Certo. E eu entendo, eu admito aqui, Maria Elisa, que a minha próxima pergunta pode soar até um pouco ingênua, talvez, dentro de tanta qualidade de conteúdo que você já trouxe aqui hoje, mas eu penso que ela pode ser bem complementar ao que acabamos de dizer. Então, nos conte, quais ganhos você vê para a comunicação da empresa quando ela está mirando também na governança?
Acho que antes de tudo é trazer segurança para quem recebe a informação. Então, quando a gente traz, por meio da comunicação, figuras que traduzem, a crença, que traduzem os valores da empresa, é quase como você perguntar, quem são os líderes que te inspiram e ter a felicidade de ouvir numa resposta espontânea líderes da organização. É muito frustrante quando você faz perguntas como essa e você ouve lá de dentro de casa pessoas de fora e não aparece nenhuma vez um líder ou uma líder da empresa. Acho que o grande sucesso da comunicação e da governança é quando a gente mostra que a rédea do negócio, ela está traduzida pelo cumprimento voluntário das regras. Então, a gente faz não porque é obrigado, mas a gente faz porque é aquilo que a gente acredita. E a comunicação, de novo, é a chave que abre para toda essa crença. Se eu tenho uma comunicação genuína, que de fato mostre o que é a empresa, onde o colaborador, onde o cliente, onde o fornecedor, o parceiro, seja qual for o stakeholder em questão, quando a gente, por meio da comunicação, mostra de uma forma bem simples e objetiva que os nossos valores, eles são praticados com prazer, com fluidez, porque fazem parte do nosso DNA, 100% disso vem muito de uma comunicação assertiva e transparente.
Excelente, de volta então ao universo da IP. Eu fico muito curioso, Marilisa, para ouvir de você, como é que você observa os próximos passos da companhia, então, no que tange tanto à governança quanto à comunicação?
Falando em primeira pessoa, para quem trabalhou tanto tempo em empresas de capital estrangeiro, ter a oportunidade de trabalhar numa empresa como a IP, que há mais de 70 anos investe no Brasil, para o Brasil, mirando aí nos nossos consumidores, é muito prazeroso, assim, dá muita vontade, muita energia de trabalhar. O que eu vejo como empresa, assim, acho que antes de tudo, eu gostaria que a gente, nós hoje já estamos, já temos um canal de exportação muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de continuar crescendo e explodir ainda mais. A empresa hoje é uma das principais fabricantes de produtos de higiene e limpeza no Brasil, com crenças fortes e com um trabalho muito perseverante de pegar produtos de qualidade e fazer com que cada vez mais a nossa marca tenha um papel social relevante, não só do ponto de vista da entrega de produtos, mas também do que está por trás como valor da marca IP. Então, a gente está falando aí de respeito à biodiversidade, a gente está falando de uma empresa que valoriza a sua cadeia de fornecedores, a gente está falando de uma empresa que não olha só para trás, até onde chegamos com o produto nas mãos, mas também o para frente, toda a responsabilidade pós-consumo desse produto. São produtos 100% biodegradáveis, como a gente olha para o meio ambiente, não só também do ponto de vista de produto, mas a embalagem. Então, que esse valor da empresa, esse papel tão relevante que nós temos como companhia, que ele seja reverberado, que possa influenciar outros atores dentro do nosso setor e também dentro do nosso país.
E este foi mais um Falação. No portal Aberge, você encontra muito mais material sobre comunicação empresarial, entre cursos, eventos e publicações, além de informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!